do cartão e do cheque especial, que agora começa essa outra batalha.
Oxe, rapaz, aí já vem a conta, né? Aí as contas vão vir já chegando. Né, Mini Ruth? Você tá feliz que agora a gente vai poder consumir o nosso dinheiro, que antes era o governo que consumia, a partir de amanhã é nosso.
Não, finalmente, agora eu vou conseguir comprar coisas para mim.
E o que você tá querendo comprar?
Ah, eu tô comprando, eu adoro esses objetos que vem da China, sabe?
Sim, você era a Nutia, nosso
convidado aqui. Nossa, eu adoro tudo ir pra casa, coisa de skincare. Então eu
tenho que pedir pros candidatos à presidência pra eles não taxarem, né?
Por favor.
Tem que fazer esse pedido aí.
Por favor.
Já que eu trabalhei 5 meses, vocês podiam pelo menos mandar um VR, né, pra mim? Então, 5 meses, pelo menos, né?
Vou te falar,
eu não aguento mais ser brasileiro. Eu não dá. Eu não aguento. Não, Trump, me arruma um green card.
O Batista, ele pega no meu pé, porque eu tenho green card. O Batista pega uma porra.
Não dá pra trocar sua foto e botar a minha aí? Que nem aquele estilo que tem um povo aí que tem, faz carteirinha de estudante e farceta pra entrar em show. Por isso que show custa R$1.000 o ingresso. Todo mundo tem carteirinha falsa, pô.
Bom, a partir de amanhã a gente já vai poder usufruir do nosso próprio dinheiro, tá bom?
Finalmente.
Graças a Deus, finalmente. Vamos lá. Vamos, próxima notícia, falando de inconveniência, que é uma inconveniência, né? Você trabalha pra pagar o governo. A segunda inconveniência de hoje vem da Luana Piovani. Vocês viram que a Luana Piovani...
Outra de que ela fez agora?
Toda Luana Piovani, semana.
A grande polêmica. Ela é uma polêmica ambulante. Luana Piovani, ela debochou da calvície do Neymar. Você acredita nisso, Batista?
Ah, é mesmo?
Juro. A atriz compartilhou um post com uma foto do Neymar em que a calvície do atleta parece muito evidente. Na legenda, ela escreveu: cada vez que um homem magoa uma mulher, Deus puxa as entradas dele um pouco mais para trás.
Rapaz.
Ou mas seja, ela não mentiu nisso aí, não.
Rapaz, que imagina o tanto de mulher que o Xandão já decepcionou.
Muito bom, né? Não tem mais pra onde puxar. É? Não tem, tá tudo.
Eu vi esse post, acho que foi quando o Neymar, ele tava fazendo o cabelo pra ir pintando pra Copa lá. E acho que
cabelo azul.
Ela
né?
tirou um print.
Olha lá, garotada, você que tá acompanhando aí no YouTube, @TMCNewsBR. O Batista, apesar de ser velhinho, tem todo o cabelo, ou seja, ele é um amorzinho. Olha,
eu só queria fazer um comentáriozinho assim, bobinho. Bobinho, que é o seguinte: se fosse o contrário, se fosse o Neymar fazendo um post falando de alguma coisa do corpo da Luana Piovani.
Falando que ela tá gorda.
Gorda. Ou falando de rugas.
Tá velha, acabada.
Falando do cabelo da Luana Piovani. Faça esse experimento. Faça a perguntinha. E se fosse ao contrário?
Sim.
Eu acho que o pessoal, tanto da esquerda, que muito fala sobre, tem que respeitar as mulheres, não iam gostar. Não
se
iam.
Fosse o Neymar falando de Virgínia na Copa do Mundo.
Ah, imagina. Meu Deus do céu.
Ele imagina. Vai gostar que ela vai pra lá.
Mas olha, faça esse exercício, faça assim. Ai, e se fosse o contrário? Eu acho que a gente já tá dando aqui, nossa, manchete master. Joana Trepton está lendo no TMC 360 que Neymar ofendeu Luana Piovani falando mal dos seus cabelos e da sua possível calvície. Então,
agora faz sentido, cara.
Não,
pra mim faz sentido, porque se todo homem que engana a mulher tá ficando calva, agora faz sentido porque que eu tô ficando calva também.
E pior que você tá um pouquinho lá na cabeça.
Rapaz, é alopecia.
Tá um pouquinho mais gelatina aí. Então é isso. Próxima notícia, traga você, Marcelo Batista.
Eu já falei da Receita. Ó, a Receita espera receber hoje 44 milhões de declarações, né? Porque o brasileiro, você sabe, né? O brasileiro deixa tudo pra última hora.
Sim.
É igual quando, vem fazer a biometria pra votar. Aí, no dia que acaba aquela fila de 600 mil pessoas.
Então, alguém, inclusive, não fez biometria, né, o Batista?
É, não, mas o meu foi só pra CNH, mas já fui fazer. A multa mínima é de R$ 165 ou até 20% do valor do imposto devido.
Então,
caramba, que louco. Então é melhor você aproveitar até hoje, às 11h59 da horas da noite de hoje, tá?
Hoje o Brasil unido por uma só causa.
Hoje
é site da Receita caindo. Você vai. É hoje que contador trabalha mais que o fisioterapeuta do Neymar.
Hoje.
Você sabe, né?
O quê?
Por que que é o último dia do Leão em plena sexta?
Por quê?
Que amanhã ele tá com o Gilberto Barros. Cassino!
Meu Deus, eu vou embora.
Essa não. Tá. Obrigado.
Não, gente, não, para.
Se você sair, eu saio.
Não, vocês não vão me deixar sozinho.
Meu Deus, depois depois obrigado, dessa.
Tchau. Cassino, Leandro.
Gilberto Barros tchau. Não está na TV, tem uns 10 tchau. Anos.
Mas o Cassino, tá? Com o Gilberto.
Não, não dá, não dá. Tchau. Vou sair. Tchau.
Não, obrigado. Gente.
Essa piada não. Essa deixaram... piada não. Essa não.
Eu vou ter que continuar o programa. Não, eles foram embora. Gente, eles me deixaram sozinha no estúdio. Foram embora. Mas vamos lá, eu vou continuar com o Giro de Notícias, então. Ai, gente. Não acredito. Vamos lá, então. Vamos lá. Cadê a Mayara pra vir me ajudar? Vamos lá continuar com o Giro de Notícias. Olha aqui, gente. A Casa Branca. Aí, ó, Mayara tá vindo pra me ajudar. Gosto assim.
Eu ri alto, juro por Deus. Veio o Thiago Matheus na redação. Que absurdo abandonar a Mini Ruth aqui.
Você viu, Mayara? Eles estão fazendo amiga. Bullying comigo aqui. Vamos fazer sobremesa.
Eles fazem comigo também. Às vezes eu chego aqui, o Batista fala que eu tô vestida de enfermeira de PS, porque eu tava de azul. Outro dia ele falou, eu não lembro mais o que ele falou. Ah, tô sem retorno. Depois alguém tem que me trazer o retorno. Mas outro dia ele me chama, todo dia ele me chama de alguma coisa. Você acha que ele me chama de enfermeira sexy? Não, me chama de atendente de
é que você não viu o que o diretor falou aqui,
eu prefiro nem ouvir, vamos lá, vamos continuar aqui, onde que eu tava?
Olha aqui, ó, você ficou sabendo disso aqui? Que a Casa Branca tá querendo criar uma nota de $250 com o rosto do Trump?
Nossa, mas aí vai valer quando essa nota? $10?
É.
Eu não pago $10 numa nota dessa, minha amiga.
Ah, eu também não, mas talvez eles lançarem pra gente vender mais pra frente, valha muito, né?
É, aqui eu tenho uma anotação do que eu vou ler o que o Batista ia ler, tá? A nota vai ser laranja?
Olha que piada engraçada, né?
Agora o que a Mini Ruth falou muito, não é engraçado.
Eu achei a piada ótima, tá? Você que escreveu, a nota vai ser laranja?
Nem
vou devolver. A piada é muito boa.
Horrível.
É que você não sabe contar.
Não,
peraí, gente. Vocês voltaram pra quê?
Ninguém chamou vocês
aqui.
Porque
se a gente não trabalha, a gente não ganha. Por isso que a gente tá aqui, só por isso.
Entendi.
Vou dizer,
tá bom.
Então posso ler a próxima?
Essas duas aí estão trabalhando na bique de tanta caneta que ela usa.
É que você não sabia que a Bique fazia meia calça, sabia? Na época, deu errado, nossa, mas fazia meia calça.
Aí você
ia adotar nessa
Próxima notícia, Mayara Bastianello, traga pra gente, por favor.
Prefeitura consegue eliminar e Natan fará show em cidade endividada.
Você tá vendo isso, cara?
Rapaz!
Uma cidade que parece que tinha cerca de R$800 mil de dívida, uma parada assim?
Não. Ela estava em dívida e ele vai receber R$800 mil da prefeitura de Campo Maior, no Piauí.
Olha,
é tipo
que
eu dever no Serasa e comer ali na Dona Deola.
Exato,
não é?
Foi ótimo. Mas eu também, eu tô devendo e compro um monte de coisa também.
Mas o problema é a cidade. A cidade tá endividada, mas tem R$800 mil pra dar pro Natanzinho?
Mas e a alegria do povo?
Não, no seu caso, quem mais vai sofrer com a sua dívida são as mulheres que tem que ficar levando na pastelaria ao invés de ficar levando em restaurante bom.
Nada disso não. Você vai me desculpar.
No hot
mas
dog.
Marcelo Batista dá tudo do bom e do melhor para as pretendentes dele.
Você já saiu com ele pra saber?
Não, mas eu sei.
Convidou pra date?
Ele tira foto e posta no Instagram, o @Batista. Mas essa notícia aqui é muito interessante.
Leva mulheres em shows.
É verdade.
Olha só.
Mas ninguém me pagou nada nesse show e nem deixou eu tirar foto com o Léo Jaime.
Mas uma coisa que eu gostaria de retornar é que a gente já conversou aqui no Sobremesa sobre a possibilidade de haver um teto, um limite aí dentro do PIB da cidade. Porque é uma cidade que tá devendo dinheiro, a prefeitura tá devendo dinheiro pro povo e aí tá gastando R$800 mil com o Natanzinho. Nada contra o Natanzinho. Tá, Natan? Se vier
trabalho de
milhão, aceita. Aceita e vai na fé. Mas, pô, não dá pra gastar esse dinheiro com show.
Não, e outra,
não tem leito, né?
Eu vou soltar aqui, tá?
Solte.
Quem tá embolsando uma parte desse dinheiro, talvez? Não sei. Por que você vai contratar R$800 mil que tá devendo? Não sei, de repente é uma parte da grana, uma parte da porcentagem.
Eu não vou julgar porque eu tô devendo e às vezes eu pego empréstimo.
Tô falando do poder público mesmo. Oi, Isabela Liranço.
Próxima notícia, por favor, traga você, Mini Ruth. Trabalho.
Parou tudo, hein? Parou. Parou porque a Mayara tá ao meu lado, mas também parou por quê, Cuca?
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para porque milionária Ana Paula Renault segue morando em apartamento simples no centro de São Paulo.
Olha só, campeã do BBB26 mora num prédio de 2 andares sem elevador e garagem.
Essa é a notícia.
Essa é a notícia.
Prédio de 2 andares é um sobrado, não é?
Mas, gente, para aí, vamos lá. Em São Paulo, um apartamento num prédio de 2 andares de 36 metros quadrados deve custar por volta de uns 10 mil reais o aluguel. Faz sentido.
Não.
Tudo isso? Não. Gente, pra morar em São Paulo é um absurdo.
Não. 36 metros quadrados?
Eu tô tentando fazer graça,
pai.
Eles não estão assistindo graça, minhas graças. Esse é o problema.
Mas
vai,
olha,
continua, vai.
Essa é a notícia. Milionária, Ana Paula Renault, segue morando em apartamento simples no centro de São Paulo. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode seguir com notícias bem menos espaçosas do que essa e também muito menos interessantes. Vai, Marcelo Batista!
Ó, a Petrobras vai aumentar a gasola, hein?
Ô, de novo?
É, quase 50 centavos por litro de hoje nas distribuidoras.
Faz diferença esses 50 centavos por litro. É caro pra dedéu isso aí, hein?
Ô, Mariana, você tem um carro que é meio híbrido, não é?
Não, ele é híbrido Miguel.
Ó, o diretor tá
porque
me ligando.
Porque ele é a gasolina. Hein?
Diretor tá me ligando.
O problema deve ser eu.
Rapaz.
Diretor me ligando. Eu não sei porque apareceu
problema.
Essa foto aqui.
Deu problema aí.
Diretor me ligando.
Eu conheço esse diretor aí.
É diretor.
Rapaz,
diretor
que medo.
Diretor me ligando.
Beijo pra você, que sabe quem é.
Não é melhor atender, não? Você pode atender, eu consigo daqui.
Não, mas eu admiro um diretor dessa emissora que sabe que o programa está no ar e liga para o apresentador no horário do programa.
Briga não, porque é diretor.
Mas é melhor não brigar.
Puxa, às vezes ele tá em outro fuso horário.
Olá.
Entendeu?
Alô.
Alô, tudo bem? Quem tá falando?
É o Johnny.
Nem vou perguntar da
conta. Vamos lá. Então, a Petrobras vai aumentar mais 50 centavos no litro. E sabe o que isso importa? Importa muito no bolso de quem tá pagando por isso. É no seu bolso que a gente vai sentir a diferença. Próxima notícia, essa é fofoca, então vou deixar com a Mini Ruth. Vai, Mini Ruth.
Ai, gente, eu não sei se vocês viram isso, mas o menino Ney, que está lesionado em casa, acho que deve estar com tempo, né? Afinal, ele acabou curtindo a foto de uma loirona no Instagram. E acabou depois tirando essa curtida. Só que os fãs viram, né? E isso gerou muitos comentários. Por exemplo, mandaram aqui, ó. Te entendo, Neymar. Ela é muito linda. Aí outro internauta mandou. Removeu rápido a curtida, né, menino Ney? E um outro ainda opinou falando. Ele curtiu sem querer. É a segunda vez nos últimos meses que ele curte foto de mulher e depois apaga, viu?
Você acha que curtir você, Mayara Bastianello, curtir foto na internet de mulher, você acha que isso pode ser considerado uma traição, o cara sendo casado ou não?
Eu não vejo problema nenhum, mas eu não sou exemplo pra ninguém também, né? Fiz 200 casamentos, 600 noivados, eu não sou exemplo pra ninguém. Então, eu não ligo, né? É. Eu não fico, minha vida não vive em torno de Instagram. Mas olha, faça como eu. Se sou eu que faço isso, eu tenho um truque, eu tenho TDAH. E na época eu tomava um remédio pra dormir e realmente o remédio dava umas alucinações. Então você tem que tomar o remédio e tem que desligar o celular. Eu fiquei no celular. E eu tava trocando umas ideias com um mocinho, era pandemia. Aí o mocinho postou uma lasanha.
Lasanha?
É, uma lasanha de micro-ondas. E eu fui brincar, falei assim, vem fazer essa lasanha do jeito que veio ao mundo. Usei outra palavra, né? Aqui na minha casa.
Que isso?
Apaguei. No outro dia eu acordei e falei, gente, o que eu mandei pro fulano? Ai, não, ele nem tô. Mas imagina se ele toca campainha, eu ia sei lá, chapada de remédio.
Peladaço aí, com uma travessa na mão. Não,
será que o menino Ney está dopado o tempo inteiro?
Pode dizer isso, de repente foi um doping.
Ney, já temos uma bela desculpa pra você. Pega um diagnósticozinho, compra um remédiozinho e pronto, acabou. Fala
é tipo
que é
assim,
isso.
Você quer sair comigo? O cara fala assim, putz, nem responde. Digo, se você quer, beleza. Se não é o meu TDAH, eu falei demais, entendeu?
Entendi. Boa.
Uma boa desculpa.
Próxima notícia. Amigos, essa aqui vai pra você que não está conseguindo nem juntar dinheirinho para poder comprar um bifinho sequer, uma carnezinha sequer. Pode ser até aquela carne de segunda. Enquanto você tá passando por essas dificuldades, um rapazinho chamado ex-governador do Rio, né? Ele foi bancado pelo Vorcaro e jantou bife de ouro de 10 mil reais em Nova York. Olha que coisa boa. Esse ex-governador foi no restaurante do chefe turco Nurset Gök.
Aquele que faz a mãozinha
Salt Bay. Conhecido como Salt Bay, ou chefe da mãozinha. E ele, rapaz, pagou mais de 10 mil reais no bife de ouro.
Vai fazer um cocô joinha.
Ou seja, na verdade, você fez escolhas erradas na tua vida. Você que tá sem dinheiro, você deveria ter ficado amigo do Vorcaro. Você não precisava nem ser o Vorcaro. Essa coisa, não, porque tem que ser empresário no Brasil. Não, você tem que ser amigo de empresário. Não tem que ser empresário. vai ser amigo. Ou o governador do Rio de Janeiro, que aí sim você consegue um
amigo notar. De quem tem. É. Amigo de quem tem. E ele participou também de degustações e uísques caríssimos também.
Você sabe, né? Por que eu tô devendo Vorkar ainda não pago, né?
Você tá devendo o banco lá, o Will Bank?
Eu tô.
Quanto você tá devendo?
Mas não sei. Eu não vou pagar, não. Vou pagar pra quê?
É?
É, espera caducar, né? Mas eu tô devendo justamente pra comer, sabe o quê? Churrasquinho grego.
Melhor do que esse negócio. Eu acho brega. Eu acho isso brega de uma breguice, esse restaurante. Desculpa, gente, quem gosta. Mas eu acho de uma breguice.
É brega.
Eu acho pagar 10 mil pra ser brega. Desculpa, não dá.
Cara, eu acho que não é brega, não. Eu acho muito irado. Porque se eu realmente tivesse de maneira legítima, honesta, eu pagaria.
Eu pagaria também. É a experiência.
Exatamente. Ah,
experiência. É legítima. Não, brega.
Vocês são muito superficiais.
Postar no Instagram.
É, não. Postar no Instagram.
Vocês só querem fotinho. Você tá vendo, né, Maiara?
Curtida no Instagram.
Vocês não fazem, vocês não se produzem, mas, não, pra botar foto no Instagram.
Não, tem filtro.
Tem filtro pra quê?
Vai, Batista.
Esse restaurante desse cara, acho que tá meio mal das pernas.
Não, eu ouvi dizer que tava meio falindo. Não tinha um negócio assim?
Acho que até o Ratinho chegou aí lá também comer um bife. Ficou bravo até com o cara, que o cara ficou fazendo brincadeiras, cortando. E o Ratinho olhando.
Mas que Ratinho? Quero comer, tô com fome, né? Termina essa porcaria.
Acho que o Madonna também. O Madonna foi comer, o cara ficava brincando com a comida.
Isso, a carne esfria. Por isso que é brega.
É, muito chato. Maradona. Vamos lá, então. Próxima notícia. Traga você, Marcelo Batista.
São Paulo é o destino favorito de gastronomia, compras e LGBTQIA+, diz o Datafolha. Sabe?
Olha isso aí, Lucas. Nossa, muita gente foi entrevistada pra isso?
85% dos ouvidos pela pesquisa disseram que São Paulo é a melhor cidade para compras no Brasil. 19% disseram que a cidade é o melhor destino LGBTQIA+.
Ainda?
Tá vendo só? A cidade recebeu 47 milhões de visitantes em 2025.
E esse mês vai bombar, né? Porque é o mês do orgulho.
Ah, tem a parada.
Vai ter a parada. A Paulista, por exemplo, em São Paulo já está enfeitadinha.
São Paulo tem tudo. Tem pizza de sushi, tem bolo pudim, não é? Tem o 25 de março, sim. Tem Brás, tem Bob Esponja no semáforo. Alguma vez, você já passou no semáforo alguma vez e falou, porra, eu tava precisando do Bob Esponja?
Ei, mas aí não. O Bob Esponja pra limpar o para-brisa do carro, né? Tipo,
eu vi pessoalmente uma pessoa com uma câmera fotográfica, deu problema, ela precisava de comprar um cartão de memória. Sim. E aí bateu ali naquelas cabininhas que vem de capinha de celular. Falou, você tem cartão de memória? A mulher falou, tem ou sim, toma. Que vendeu, só São Paulo. Só São Paulo que faz isso.
Só rapidinho, podia ser um nicho de negócio. Os caras que limpam para-brisa no semáforo, sim, se veste Bob Esponja, se joga. E aí você perde mais dinheiro, entendeu?
Boa. Então, olha, eu inclusive conheço muita gente que fazer
isso. Nossa enquete.
Vamos para a nossa enquete do dia, que traz a pergunta: o que é que você não vai declarar no imposto de renda? Você respondeu no nosso WhatsApp e agora o Batista vai ler. Vai, Batista.
O Marco Silva, eu não vou declarar meu Monza porque ele tá mais no mecânico do que comigo.
Vixe, Maria. A Fátima Lelis, ela mandou: se eu declarar tudo, o banco descobre que eu tô vivo. Melhor não.
E o Pedro Guedes, para fechar aqui, a Receita Federal não precisa saber dos meus R$37 no Pix.
Bom, amigos e amigas, a gente infelizmente vai fechando o nosso programa por aqui, mas não sem antes agradecer a presença da Maiara Bacharello.
Por enquanto, Maiara, não houve demissão, meu celular não tocou.
Então, ótimo, graças a Deus.
Continuo por aqui, obrigada. Eu amo
muito
vocês.
Obrigada, Maiara, você me ajudou muito, viu? Porque esses dois aí, Maria.
A Maiara vai estar agora no Link TMC e a gente se vê de novo na segunda-feira. Eu, Lucas Salles, Marcelo Batista, tchau, e Mini Ruth. Um beijo, um queijo e tchau, bom final de semana. Tchau, pessoal, valeu, tchau, tchau.
Alô?
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
Sobre tudo.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa de hoje desembarca no norte da África para conhecer um dos adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o Marrocos. O país chamou atenção no Mundial de 2022, ao se tornar a primeira seleção africana da história a chegar em uma semifinal de Mundial. Fora do futebol, o Marrocos é conhecido pelos mercados tradicionais, cheios de especiarias, tapetes e lanternas coloridas. A cidade de Marrakech é um dos destinos turísticos mais famosos do planeta, com construções históricas e ruas que parecem cenário de filme. Outro destaque é a culinária. O cuscuz marroquino e o tagine, prato cozido lentamente em panela de barro, são símbolos da gastronomia local. E tem também um detalhe curioso. Parte do deserto do Saara fica no território marroquino, atraindo turistas do mundo inteiro para passeios entre dunas gigantes. O Brasil deve encontrar um adversário muito técnico e cheio de histórias em sua estreia na Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você. Hoje é dia 29 de maio de 2026. 3 horas em ponto. Começa agora mais um Link TMC com Tomás Rafael, Rodrigo Alvarez e comigo. Sim, continuo por aqui, Maiara Bastianello.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Ganhadora do Oscar, 80 anos, mais de 60 deles com bons, eu diria, fantásticos serviços prestados à cultura. Mas nem mesmo Helen Mirren, consagrada estrela britânica do cinema, passa impune ao ódio da vez. Chamada no meio da rua em Londres de vadia sionista demoníaca, uma enorme estupidez. E é isso mesmo, uma senhora de 80 anos xingada de maneira vexatória numa rua da desenvolvida e cosmopolita capital inglesa. Que tristeza. Mesmo que você, por alguma razão, discorde das críticas da atriz ao que ela considera antissemitismo, ninguém pode defender um ataque covarde como esse. Ninguém. Seguimos vivendo num tempo em que o diálogo foi trocado pela intolerância e constante necessidade de ataque ao diferente. É gente como a gente, mas que agride de forma consistente, sem fazer a mínima questão de conviver com oposta opinião. Discordar deveria ser natural. Aliás, esse é o velho normal do nosso jornal. Alvarez, Maiara, podem chegar e à vontade de mim discordar.
E se essa vontade bater, Tomás, ela vai pegar, hein? Lá na América, o país de Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E o Brasil acordou dividido entre aqueles que comemoram e que se preocupam. Zema e Caiado aplaudiram. Eles podem fazer dupla nas eleições de outubro. Lula seguiu a agenda lá no Nordeste, em silêncio calculado, mas acabou falando um pouquinho do Flávio. Murilo Hernandes acompanha as movimentações e o que essa decisão significa na prática para o nosso país. No Rio, os equipamentos de grampo foram encontrados no gabinete do governador em exercício. O de agora, esse que ninguém sabe o nome. Eu preciso ler para dizer Ricardo Couto de Castro, o substituto. Quem colocou, quando e com qual intenção, ainda são perguntas sem respostas. Pois é, sem solução. Rebeca Renzi, nossa repórter, investiga essa situação. E a gente continua com o Link TMC, dinâmico e até com explosão.
Como o foguete New Glenn, da Blue Origin, de Jeff Bezos, que pegou fogo numa plataforma na Flórida durante um teste. Nem decolou e já virou cinzas e desolação. Enquanto isso, a SpaceX de Musk sorri com satisfação. No futebol, direto da Granja Comari, a gente conta as últimas da seleção. Enquanto João Fonseca enfrenta a lenda Djokovic buscando a consagração. Tudo isso no Link TMC, o programa que revela, mas não inventa, que questiona, mas não alimenta, que traz ponto e contraponto do jeitinho que tem que ser.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
3 horas e 4 minutos, uma boa tarde para você também em Brasília, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, você que nos ouve em São Paulo, você que nos ouve e nos assiste em Curitiba, cidade modelo, você no YouTube, no TMC News BR, em qualquer parte do mundo. Aliás, no nosso canal do YouTube tem a enquete de hoje, que é sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas por parte do governo americano. A gente quer saber, você entende que o Brasil deveria fazer o mesmo? Deveria classificar também o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? As opções na enquete para você, sim, já era a hora. Não, isso pode piorar a situação. Os Estados Unidos erraram. Falta política pública é a quarta opção para você votar pelo YouTube TMC News BR ou até mesmo no nosso WhatsApp 11972211001. Vocês já querem começar votando?
Ah, eu já vou votar, vamos lá. Eu, para mim, tá? Eu tenho duas aqui que eu votaria. Tá?
Mureteira.
Não.
Pode pegar mais de uma? Pode?
Eu vou ter esportivo, você joga vitória, empate.
Eu não cuido nem da minha vida, mas desse programa, pelo menos, né? Vamos lá. Ah, no YouTube pode dois,
não,
Isabela?
Se você tiver dois logins, né?
Ah, dois logins. É. Ah, boa, tá. Então, eu votaria em não pode piorar a situação e os Estados Unidos erraram, na minha opinião. Muito. E você, Alvarez?
Tô contigo, de novo, que nem ontem, tô cravando o mesmo voto que você.
Toma, Tomás, é bom, né, ser escanteado de vez em quando, né?
Não, porra, eu sou escanteado toda hora. Aqui,
não,
mas...
senhor,
não,
vocês dois
ainda,
tudo encontram
voto dele.
Não, mas vocês não acham que o Brasil deveria classificar o Comando Vermelho como um grupo terrorista? Ele não é um grupo terrorista?
Não. Não.
Não.
A gente vai explicar por quê durante o programa hoje.
Vamos discutir isso aí.
A gente vai discutir isso bem direitinho.
Muito bem,
então,
vamos
discutir. Então o que você colocaria aí, sim, já era a hora?
Claro.
Até que
um grupo terrorista, pra mim, tem que ser considerado grupo terrorista. Quem faz terrorismo não é o time de futebol da paróquia da igreja de Santo Ivo, lá do lado do Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Não, fato.
Quem faz terrorismo é terrorista. Então, pra mim, nenhum problema. No Brasil, não tô nem discutindo aqui a posição do governo americano, hein? Tô discutindo
mas é o seguinte,
do governo brasileiro.
Essa discussão precisa de tempo, então não vou entrar aqui. Exato. Eu ia discordar de você agora, não vou.
Porque daqui a pouco vai passar a
discordar
foice.
Lá na frente.
Tá bom, tá
a
bom.
A foice vem, ó, já começou a foice no meu ouvido, ó, tá vendo? Vamos lá
mas
agora.
É só pra esquentar, só pra esquentar.
Pra Belo Horizonte, a gente vai explicar.
O nome dela é Isabela Foice. Foice
Isabela
embora.
Foice.
O nome dela é Isabela.
Exato, não foi-se embora, ela continua por aqui, infelizmente, tô brincando. Bom, vamos agora pra Belo Horizonte, vamos falar de política, porque o senador Rodrigo Pacheco anunciou hoje que vai encerrar a carreira política de vez quando o mandato dele terminar em 2027. A gente já adiantou, tá? Aqui na TMC, com exclusividade, que um dos nomes mais cotados para governar Minas Gerais em 2026 não iria disputar esse cargo. Mas o que levou o Pacheco a bater o martelo assim de uma vez? Repórter Bruno Marum explica o que está por trás dessa decisão. Fala, Marum.
É isso, pessoal. Parece que agora é definitivo, né? Como a gente já havia mesmo adiantado aqui na TMC, o senador Rodrigo Pacheco, mineiro, confirmou hoje que não será mesmo candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. O parlamentar também anunciou que pretende encerrar a trajetória política ao fim do atual mandato dele no Senado, que termina no ano que vem, 2027. A declaração foi feita durante um evento do LID, um grupo de empresários fundado pelo João Dória, realizado em São Paulo. E após participar de um painel sobre tecnologia, o Pacheco afirmou que essa decisão é definitiva. O senador descartou, né, tanto uma disputa ao Palácio Tiradentes aqui em Minas, quanto a possibilidade até mesmo de assumir uma vaga no STF, no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o momento é de encerramento de ciclo na vida pública. Pacheco afirmou estar satisfeito, né, com os 12 anos de atuação política dele, e disse, né, deixar a carreira com sentimento de dever cumprido. Essa afirmação, né, do Pacheco acontece 10 dias depois do presidente nacional do PT, a gente lembra, o Edinho Silva, declarar que o senador não seria mesmo candidato ao governo de Minas. Nos bastidores, o Pacheco era apontado, né, como o nome preferido do presidente Lula para disputar o comando aqui em Minas Gerais neste ano de 2026. Em abril, a gente lembra também, o senador deixou o PSD de Dado e filiou-se ao PSB de Bola, né, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e naquele momento esse movimento aumentou, né, as especulações sobre uma possível candidatura do Pacheco ao governo de Minas. E aí hoje também, quando questionado sobre a chance de voltar atrás ou assumir, além de uma cadeira no STF, até mesmo, quem sabe, uma cadeira no STJ, ele negou as possibilidades e afirmou que não tem expectativa de integrar nenhum tribunal superior, portanto, vamos, né, dar tempo ao tempo, mas o Pacheco afirmou: vida pública para mim se encerra em 2027, nada de governo do estado.
Será? Acho que dá para chamar de carreira meteórica, né? Porque total. Ele tem 49 anos, ele começou como deputado em 2015, ou seja, um mandato só. Logo foi ser senador, conseguiu ser senador, virou presidente do Senado. Queria ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal, não conseguiu a indicação de Lula e disse tchau, tô indo embora. Carreira curta na política.
É, 12 anos mais ou menos de carreira política.
Vai fazer 14, né, quando terminar.
É, mas oficialmente ele foi eleito em 2000. Não, peraí. Vai fazer 14 quando terminar.
Se você contar 15 até 27, vai dar 14.
Não, vai dar 12. 15 a 27, 12, Alvarez.
Desculpa, 12. 12,
é. E presidente do Senado de 2021 a 2025. Tempo considerável.
Lutou muito pela reforma tributária e, enfim, teve ali os seus méritos, evidentemente.
O Propag também, né?
Na vida pública também, Marum. E vai voltar, pelo jeito vai voltar à vida de advogado, né? Vai ser um simples, entre aspas, advogado depois aí dessa carreira, como disse o Alvarez, meteórica na política. Obrigado, Marum. 15 horas e 10 minutos. Tem futebol também nessa abertura dinâmica do Link TMC. Final de semana, um dos últimos amistosos da seleção brasileira, rumo à Copa de 2026. Com o Neymar fora do jogo, com os nomes dos inimigos se definindo, né? A seleção argentina convocada ontem, um grande adversário para o Brasil sempre. Como é que tá o clima na Granja Comari? Gustavo Soler e Léo Pinheiro, ao vivo, direto do centro de treinamento da seleção, com os bastidores do time verde e amarelo, sempre com a piscina do Clube Comari ao lado da concentração do Brasil, ao fundo. Boa tarde, meus amigos.
Tudo bom, Tomás, Maiara, Alvarez? Uma boa tarde para vocês, para todo mundo que está conosco. Uma boa tarde para a rapaziada aqui, que mesmo na chuva, turma não sai da piscina, né? Vida tá mais tranquila do lado de lá da grade, né? Mas vamos falar sobre a preparação da seleção brasileira, que fez hoje o seu penúltimo treino antes do duelo contra o Panamá e, consequentemente, o penúltimo treino também antes de embarcar para os Estados Unidos. Hoje o técnico Carlo Ancelotti colocou os jogadores para realizarem o início da atividade longe das câmeras. Não conseguimos flagrar ali para quem ele entregou colete. Depois, na sequência, a seleção brasileira fez uma roda de bobinha perto da imprensa só para captarmos algumas imagens e conseguimos acompanhar também a preparação dos goleiros. Esses sim trabalharam próximos da gente. Ficou muito claro que o Taffarel já colocou o Alisson como o goleiro número um, goleiro titular para essa partida contra o Panamá. Até porque o Alisson sempre era o primeiro goleiro que iniciava os trabalhos, tanto para executar as defesas com as mãos, quanto para esse trabalho que quem nos acompanha no YouTube está vendo, fazer o trabalho ali com os pés de saída em posse de bola. Então o Alisson será o goleiro titular da seleção brasileira. Foi discutido e debatido o assunto se o Alisson está um pouco fora de forma, o jogador passou muito tempo lesionado, mas tem total confiança, é claro, do Taffarel, o goleiro tetracampeão do mundo e também o preparador de goleiros da seleção brasileira. E antes da gente trazer a provável escalação do Brasil para esse duelo contra o Panamá, vou passar o microfone aqui para o Léo Pinheiro, que conseguiu também, né, ver algumas situações do treino, informações de bastidores sobre essa preparação, né, Léo, da seleção brasileira para o duelo contra o Panamá.
Tudo certo. Boa tarde, Solé. Boa tarde para todo mundo aqui ligado na TMC. Pois é, a atividade aconteceu nesse primeiro período aqui na Granja Comari. Como o Solé disse, a gente acompanhou alguns minutos do momento de aquecimento, mas o Carlo Ancelotti, ele começou a desenhar um rascunho do time para esse amistoso contra o Panamá e também para essa sequência de preparação da seleção brasileira. Não é nada muito distante daquilo que a gente já imaginava para o jogo de domingo no estádio do Maracanã, que já tem ingressos esgotados, mas o detalhe é o seguinte: no miolo defensivo, os jogadores titulares da posição estão na Champions League e por isso o Léo Pereira pode ser esse jogador que a gente considere novidade. Nem tão novidade assim, porque ele já esteve em campo com o dupla do Bremer naquela partida contra a França. Mas detalhes extras que chamam a atenção nessa atividade: a presença do Neymar. O Neymar esteve em campo, mas acompanhando, vestindo aquele tênis de passeio, ele acompanhou essa atividade, ele que ainda se recupera de um problema na panturrilha, uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha da perna direita, mas ele assistiu à atividade do campo de jogo. Outro detalhe também, uma conversa um pouco mais longa do Carlo Ancelotti com o Wesley, que na Roma vem jogando como um ala pelo lado esquerdo, um jogador com muita liberdade ofensiva, só que na seleção brasileira a tendência é que ele comece essa trajetória, essa reta final de preparação no lado direito do sistema defensivo da seleção nacional. Então, detalhes desse treinamento que teve a presença do Neymar como um espectador de luxo e o Wesley conversando ao pé do ouvido do Carlo Ancelotti nesse último treinamento da seleção brasileira, nesse penúltimo, perdão, treinamento da seleção brasileira aqui na Granja Comari. E amanhã teremos aquele treino a pronto e aí com a confirmação da escalação para o jogo do próximo domingo no Maracanã.
Léo, você que trouxe
aí
vale
a gente
do Neymar. Rapidamente, queria perguntar se
pode seguir.
Sobre a discussão que houve ontem de um laudo que não tinha sido entregue pelo Santos, CBF, cada um dizendo uma coisa. O que, que ficou resolvido essa questão do Neymar? A ausência de uma certa informação sobre o estado real dele?
Ficou resolvido que essa discussão talvez não seja apropriada para esse momento. Acho que o foco da CBF nesse momento é aliviar a situação, não entrar em conflito com o Santos e com o departamento médico do Santos, e por isso a CBF confia no exame que ela fez e por isso trabalha com as datas estipuladas pelo departamento médico, pelo núcleo de saúde da CBF, e nesse momento sem conflito de narrativas. O que a CBF quer agora é tranquilizar a situação, talvez tirar até o Neymar do holofote e por isso não entrar em conflito nessa guerra de narrativas com o Santos.
A CBF, ou num instante de grandeza, resolveu refugar e, como disse o Léo, deixar para lá, não criar polêmica em torno dessa questão, ou simplesmente não quis contra-atacar porque entende que o departamento médico do Santos, o Santos tem ali alguma razão por terem enviado todos os exames. A CBF no primeiro momento disse que faltou um laudo, mas o que causou estranheza e até gerou nossa discussão ontem, Alvarez, foi o fato do médico do Neymar, que é também o médico da seleção, ficar surpreso como médico da seleção. Exato. Ao ver o estado do Neymar alguns dias depois dos exames terem sido divulgados pelo departamento médico do Santos. Eu fico até
Rafael com essa... Martini, tá?
Rafael Martini.
O nome dele é Rafael Martini, isso.
Muito bem. Eu fico... Não, mas eu tava falando do Rodrigo Lasmar, tava falando do médico do Neymar, e não o médico do Santos, Léo. Mas eu entendo que isso que você falou faz muito sentido, da CBF às vezes também deixar pra lá, sabe? Não vamos criar caso com o Santos.
Todo sentido.
É, né? Eu acho que é por aí. E o provável time,
Soler? Até porque, né, Tomás? O Rodrigo Lasmar tá com o dele na reta também, né?
Sim.
Porque se ele é o médico do Neymar, o médico da seleção, chegou um documento e faltou um documento, faltou o trabalho dele funcionar também.
Perfeito.
Porque a função do médico da seleção falar, pô, não chegou o laudo. Ah, deixa passar então, pô. Então, houve um erro muito grande por parte do Rodrigo Lasmar, então, panos quentes em cima desta situação. Com relação ao que você perguntou do provável time brasileiro para essa partida contra a seleção do Panamá: Alisson no gol, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro fechando o sistema defensivo, meio de campo de Casemiro e Bruno Guimarães. No ataque, o Luiz Henrique deve iniciar entre os 11 titulares na ponta. Essa é a principal novidade, então Rafinha vai pelo lado esquerdo com Matheus Cunha e Vinícius Júnior mais centralizados neste primeiro amistoso contra o Panamá no domingo, 6:30 PM, que a gente não tem dúvida, né, Tomás? É a escalação da TMC. Eu e o Léo Pinheiro nas reportagens diretamente do Maracanã, narração do 10 do país Éder Luiz e os comentários do José Calil.
Muito bem.
Filtro solar, tá, Soler? Não é porque tá tempo nublado que o senhor pode botar
hoje
essa carinha vermelha.
Hoje eu trouxe.
Tá vermelho, rapaz. Foi de ontem, ó. Falei com a sua mãe ontem. Não tá legal isso, rapaz.
Isso.
Envelhece a pele mais cedo, tá?
E só pra avisar. Um breve comentário sobre a escalação.
Mayara, pô, assim é... Acho o pessoal que... vai dizer que você quer ficar, quer virar titia dele, pô.
Mas eu tenho idade.
Ficou solteira, vai virar tia agora? Chega.
Não, tia, idade eu tenho pra isso. Idade eu tenho pra isso. Outra coisa também, ó. Soler, não vai na do Léo Pinheiro, tá? Se comporta aí, não vai atrás do Léo.
Não,
tá?
O Léo é terrível.
É, olha
lá,
terrível.
Olha lá, comportamento de
fama
tia.
Fama péssima. Nossa
Muito
senhora,
bem.
Fala, desculpa, Tomás.
Não, só dizer que nenhuma surpresa do meio pra frente, claro, o mais normal ali pro lugar do Estevão, Luiz Henrique, que tem jogado muita bola pelo lado direito, na seleção, na Rússia, no Botafogo antes de ir pra Rússia, então nenhuma surpresa do meio pra frente, uma defesa bem rubro-negra, né? Com o ex-lateral direito Wesley, ex-lateral do Flamengo, e com os flamenguistas Alexandre pela esquerda e o Léo Pereira na zaga. Léo, Soler, bom trabalho, boa sequência de trabalho pra vocês aí.
Valeu, grande abraço, boa sequência pra vocês também.
Valeu. Rádio Uber chegando, a buzina não chegou, mas vem aí Rádio Uber, o primeiro bloco.
Agora sim.
Pra entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Atenção, essa é para você, parceiro e parceira, que tem talento com a bola nos pés. Em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026, a Uber começou a partir de hoje, dia 29, várias ações promocionais pelo Brasil, e quem ganha o presente é você, motora. O parceiro ou parceira que chegar agora no posto BR GNV Glória da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, vai participar dessa ação da seguinte maneira: você vai pegar a bola, chutar e tentar fazer o gol. Se conseguir, ganha na hora um lanche super caprichado para continuar a rodar com a Uber com muita energia. Para participar é só mostrar o seu perfil de parceiro da Uber e pronto. Então corre agora mesmo lá no posto BR GNV Glória na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, porque é só até às 5 da tarde. E fique ligado, porque depois do Rio vai ser a vez dos parceiros de Recife, no Pernambuco, mostrarem o seu talento com a bola. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol. Uber, patrocinador oficial da seleção brasileira.
Universo Uber.
Hoje no Universo Uber, o Edson Ragazzi fala sobre a manutenção das scooters.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. Agora, aqui no Universo Uber, uma dica sobre scooters. Para garantir a segurança e a durabilidade adequada do veículo, é preciso ficar atento aos componentes como correias de transmissão e roletes. Esquecer esses itens pode imobilizar a moto e gerar riscos à segurança e prejuízos financeiros. Fique atento aos principais sinais de desgaste, como perda da velocidade máxima ou se o veículo está com a velocidade reduzida, mesmo com o acelerador totalmente acionado. Vibrações anormais, tremores excessivos, especialmente no arranque ou durante o trajeto, indica possível desgaste ou desbalanceamento dos componentes. Ruídos como sons metálicos, estalos ou rangidos na partida podem sinalizar folgas, peças ressecadas ou danificadas. Se a scooter está dando tranco ou não está acelerando normalmente com falhas ou engasgos durante o percurso, também não é um bom sinal. O principal risco de rodar usando componentes desgastados é a quebra da correia, que faz a scooter parar. Mas antes de desligar totalmente, você vai perceber a queda de desempenho e um maior consumo de combustível, que vai resultar no comprometimento de outros elementos do sistema de transmissão. Para prolongar a vida útil desses componentes, evite o uso de graxa inadequada. Controle o excesso de lubrificação e mantenha o sistema livre de sujeira. Além disso, danos nas polias e folgas em buchas elevam o risco de rompimento de uma peça chamada súbito da correia. Assim, a manutenção preventiva do sistema de transmissão da scooter é muito importante. É isso. Até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Esse foi o Universo Uber de hoje, aqui na Rádio Uber TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Daqui a pouco, aqui no Link TMC, a gente traz a repercussão em Brasília da classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas pelos Estados Unidos. Assunto, um dos assuntos principais, é óbvio, hoje, né? Vamos agora com as principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido pra você.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armata.
Angelo, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Horas e 26 minutos, 3:26, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valencio e te faço companhia até às 5 da tarde, quando o Esporte TMC tomar de assalto todos os microfones aqui da TMC para falar de tudo que vai rolar amanhã, com três grandes jogos ao mesmo tempo. Tem final da Série B do Paranaense e tem Brasileirão, a gente sabe que vai ter uma pausa para a Copa do Mundo, mas antes disso, Coritiba e Atlético ainda entram em campo e todos os detalhes você confere logo mais aqui no Esporte TMC. Enquanto isso, eu te atualizo a previsão do tempo. Graus nesse momento, dia gelado em Curitiba, o sol apareceu ontem, mas foi bem passageiro, foi só para dar um sustinho, só para lembrar o curitibano como é ter aí uma tarde de sol. Hoje já estamos com uma temperatura bem abaixo, um dia bem nublado, e o Cimepar diz que vai continuar assim. A madrugada de sábado ainda vai ser marcado por tempo instável entre áreas do sudoeste, com ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre a madrugada e o início da manhã. E no decorrer do dia, essas instabilidades perdem força gradualmente. E o tempo volta a ficar um pouco mais estável em grande parte do estado. Já na tarde de sábado, o sol predomina principalmente na faixa norte. E já entre a faixa leste, a circulação dos ventos vindos do oceano mantém a presença de nebulosidade.
Desenrola, desperta, descomplica.
Tem
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola! Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta!
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica!
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com seara.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
3h30, vamos para Brasília falar do principal assunto das últimas horas, podemos dizer assim. O presidente Lula se pronunciou, fez duras críticas à família Bolsonaro após a decisão dos Estados Unidos de classificarem o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A gente vai agora para Brasília, onde o repórter Murilo Hernandes tem todos os detalhes. Fala, Murilo.
Oi, Mayara, boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando aqui pela TMC. Exatamente, a primeira nota veio do Palácio do Planalto, em que o texto fala que o governo federal aqui no Brasil, a soberania ela é inegociável, e defendeu que o combate ao crime organizado, ele aconteça de forma aí com a cooperação internacional, sem a interferência externa. O texto também demonstra preocupação com os desdobramentos diplomáticos, já que os Estados Unidos, eles passam a considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. O presidente Lula comentou o assunto nesta sexta-feira durante uma agenda no estado de Sergipe. Ele criticou a medida adotada pelos norte-americanos e afirmou que muitas armas, elas entram no Brasil vinda do território dos Estados Unidos. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar.
São terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá.
A fala do presidente Lula, ela repercutiu entre a oposição do governo. O deputado federal Sanderson, do PL, afirmou que a decisão dos Estados Unidos, ela expõe o avanço do crime organizado no Brasil e responsabilizou o governo Lula pela situação atual da segurança pública no país. Vamos ouvir um trecho.
E olha, chamou atenção que isso pode ter um reflexo muito duro para o Brasil, inclusive na economia. Tudo isso produto da irresponsabilidade do governo Lula, do governo da esquerda, que tinha que agir e não age. O Congresso poderia ter dado uma mensagem, uma resposta, classificando PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, também não fez. Agora, de fora para dentro, temos essa classificação.
Outros parlamentares também comentaram o assunto e passaram a cobrar uma resposta mais dura por parte do governo federal no combate às facções criminosas e afirmaram que a medida norte-americana ela aumenta o desgaste diplomático com o Brasil. Agora, indo para os bastidores do Palácio do Planalto, há uma movimentação da imprensa. Há uma apuração do nosso analista político Igor Damasceno mostra que Lula convocou uma reunião de emergência para discutir os impactos dessa decisão norte-americana. O presidente ele não participa diretamente desse encontro. A reunião ela está sendo coordenada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, junto com integrantes da área da segurança pública e da diplomacia brasileira. Segundo o Igor Damasceno, Lula foi pego de surpresa pela medida. Com essa apuração, o presidente acreditava que Donald Trump não teve a participação direta nessa decisão e avalia inicialmente que partiu principalmente do secretário do Estado norte-americano, Marco Rubio. A expectativa agora sobre os possíveis impactos diplomáticos e econômicos dessa decisão e como o governo vai conduzir a relação com Washington daqui para frente. A gente vai seguir acompanhando e traz todos os detalhes para vocês.
Muito bem, muito obrigado, Murilo Hernandes. Pois não, Alvarez, a gente já está aqui com o Wilson Pedroso também, que vai entrar nessa discussão, mas comece, Alvarez.
Ótimo. Eu queria notar aqui a mudança de estratégia do Lula, a estratégia de tentar mostrar para o brasileiro que ele tem sensibilidade com relação ao crime organizado, dizer que ele entende que para o brasileiro signifique terrorismo, porque de fato eles causam terror, levam terror para as comunidades, que de fato eles sequestram da maneira como eles atuam, obrigando as pessoas a fazerem o que eles querem. O Lula tenta mostrar que é sensível a isso, ao mesmo tempo dizendo que não, mas que no âmbito internacional, no entendimento internacional de terrorismo, não dava para qualificar dessa maneira e por isso estaria aí o erro. A questão, a discussão é grande, eu sei que há discordâncias aqui, Tomás, entre as nossas posições, a gente já colocou no começo, o Wilson vai entrar aí também, tem a Mayara, tem o nosso ouvinte que vai opinar pelo chat, que vai mandar aí pelo WhatsApp, mas eu queria começar dizendo justamente o seguinte, O terrorismo não pode ser banalizado. A gente tem outros mecanismos legais, e inclusive o Brasil reforçou esse mecanismo recentemente, para prender traficantes. A gente não tem pena de morte no Brasil. Não tem prisão perpétua. Então não adianta achar que se o brasileiro, o Brasil qualificar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, eles vão ser enforcados em praça pública. Infelizmente não vai acontecer isso. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar a pena máxima de 30 anos com aqueles direitinhos lá que alguns têm, em alguns casos vão reduzir a pena aqui e ali. O narcotraficante hoje pode pegar até 40 anos. Então o nosso problema não é o tamanho da pena. Então é uma questão política. O problema que está se colocando novamente nesse Brasil é político. A gente está discutindo política em vez de discutir solução. Porque qual é a vantagem para o Brasil dos Estados Unidos declararem esses grupos terroristas? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Alguém, o Flávio Bolsonaro, da outra vez foi o Eduardo, foi pedir tarifaço. Agora o Flávio foi pedir pro tio Sam, por favor, tio Sam, bota lá o nosso grupo como terrorista. Pra quê? Não vai mudar nada. O combate tem que ser interno. Isso só abre porta para os americanos entrarem aqui quando quiserem, justificados na sua própria lei antiterrorismo. Então, o que que muda? Por que que nós estamos entrando nessa discussão besta? Essa é que eu não tô entendendo. Entende? Isso vem crescendo com o tempo, mas não faz sentido. Essa discussão está sendo levada para o lado errado, de novo, para polarização esquerda-direita, sem nenhuma tentativa de solução.
Muito bem. O que eu entendo, Wilson, é que, de novo, é uma questão polarizada. Parece que quem pensa de um jeito tem que pensar sobre todos os assuntos, né? Combinado, né? Com a sua ideia, combinado com a opinião.
Não é o meu
da
caso,
das...
pelo amor de Deus.
Não é o caso de nós.
No geral, é isso. Eu tô aqui concordando com você, Alvarez, quando você fala que virou de novo uma questão política, entendeu?
Isso.
Agora, eu acho que o que não há vantagem, eu não vejo vantagem, Alvarez, Mayara e Wilson, é de continuar da maneira que está, porque o presidente da República, ele está há 3 anos e meio no poder, e nesses 3 anos e meio a gente teve muita coisa piorada em relação ao crime organizado, inclusive com a expansão do crime organizado, várias facções na Amazônia, quase 200 cidades da Amazônia invadidas, tomadas por facções do crime organizado. E eu estou falando só desse governo, mas se você pensar de uma maneira em geral, desde 2002, com o mesmo partido político, tirando aí 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, tomando conta do país, e o crime organizado só crescendo, só crescendo, só crescendo. E a impressão que eu tenho é que tá bom assim, que não vai mudar nunca. Então, quando você tem, e acho que a questão de ser organização criminosa, organização terrorista, eu acho que eles fazem terrorismo, mas eu entendo a sua preocupação de banalizar a palavra. Mas isso, para mim, é menos importante se vai caracterizar como uma coisa ou caracterizar como outra. Mas alguns precedentes que são abertos, eu não tenho receio dos Estados Unidos invadirem o Brasil agora. O Brasil não é a Venezuela. Eu acho que nesse aspecto não tem risco nenhum para a nossa soberania. Aliás, acho que a gente sempre se preocupa
não
muito com a palavra.
Dá pra falar que não tem risco com o Trump no poder, né?
Ah, e o Trump vai sair daqui a pouco do poder, mas ainda, mesmo com o Trump, lembrando que ele não pode ser reeleito, mas mesmo com o Trump, eu acho, tá, Alvarez, opinião minha particular, eu acho que nenhum soldado americano vai começar a invadir aqui o país, especialmente as capitais, para matar bandido de crime organizado. Acho até que seria muito bom se bandido de crime organizado fosse preso, seja por
não, se soldado isso,
brasileiro, soldado russo, soldado americano.
Se tivesse ação coordenada para entrar aqui de maneira coordenada pelo Brasil, Brasil liderando,
sim, sim.
Podia se dar certo.
Mas não é isso que
a questão
vai acontecer.
É daqui a pouco o americano entrar aqui, Tomás, para buscar terra rara, porque não está satisfeito com o acordo que o Brasil está fazendo sobre terras raras e justifica qualquer ação para entrar aqui, como foi no caso do Maduro lá. O Maduro, a entrada do Maduro, vale lembrar, foi justificada com o grupo que foi chamado terrorista, que é narcotraficante, Trem de Aragua, por uma suposta conexão do Maduro com